As recomendações de distanciamento social já perduram no Brasil há mais de 4 meses. Nesse longo período, enquanto algumas pessoas, por obrigação ou negligência, tiveram de desde o início ignorar tais regras, outras seguiram o protocolo à risca. Mas ficar em casa nem sempre é uma tarefa simples. Após muito tempo confinado, a tendência é que os mecanismos psicológicos relativos aos perigos do novo coronavírus relaxem e que surja a fadiga da quarentena. Um sintoma que atinge cada vez mais pessoas conforme o período de isolamento se estende e que pode levar as pessoas a quebrarem os protocolos, como explica o professor Andrés Eduardo Aguirre Antunes, do Instituto de Psicologia da USP.
A fadiga de quarentena é um cansaço, né, que a pessoa sente nesse momento de distanciamento físico. Mesmo pessoas favoráveis ao confinamento podem também sair mais de casa, colocando-se em risco, e aqueles com quem convivem. Ficar em casa para uma parcela que pode, né, ficar em casa também é difícil. Vamos pensar em quem tem família, filhos pequenos, pais em teletrabalho. As crianças em teleformação. É uma nova realidade. Então, conviver tanto em família, né, era comum em férias, no máximo 1 mês, mas já levamos 4 meses. E isso, evidentemente, desgasta.
A fadiga da quarentena, somada às medidas de flexibilização do isolamento social adotadas em todo o Brasil, vem levando as pessoas que seguiram até aqui as recomendações a abandonarem a quarentena. Mas apesar disso, o professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP, aponta que ainda há perigos em abandonar o confinamento.
O pessoal da economia informal, ou seja, os pobres, se não saem, não comem. Então tem que sair. Quem é que esses 10 milhões de casos vieram da onde? Vieram desse pessoal. O pessoal que tem que trabalhar e o pessoal que tem que comer. Então, quem está em casa, esses não tiveram a doença. Então, agora, com essa ideia de flexibilização, estão querendo sair. E eles, ao saírem, entrarão em contato com o vírus e terão a doença. Não há dúvida sobre isso. Então, precisa tomar muito cuidado para sair. Flexibilização não é sinônimo de liberou geral.
Além do cansaço natural acarretado pelo isolamento, outros fatores atuam sobre o psicológico humano, nos incentivando a abandonar a quarentena. Um exemplo é a falta de uniformidade entre as narrativas e políticas públicas. O discurso anti-isolamento adotado pelo governo federal confunde a população, gera dúvidas sobre a efetividade do distanciamento e, portanto, leva as pessoas a saírem de casa.
A nossa política pública revela, por exemplo, nesse platô, mais de 1.000 óbitos diários. E isso vai se mantendo numa horizontalidade, não está caindo. E, infelizmente, entra como páginas tristes, né, da nossa história, do nosso país, de uma situação que poderia eventualmente estar acontecendo de uma outra forma. Essa política pública interfere sim no julgamento das pessoas, principalmente as que não acreditam, as que não veem com os próprios olhos a situação dramática que a gente vive, até que, esperamos que isso não aconteça, né? Mas até que alguém próximo venha a ser contaminado.
E os incentivos para sair não acabam por aí. Aqueles que, mesmo com todo esse estímulo, permanecem em casa, são obrigados a ver seus esforços irem por água abaixo, já que a maioria das pessoas não vem seguindo as recomendações e, por causa disso, os efeitos negativos da pandemia não cessam.
Todo comportamento humano, né, de outras pessoas interferem em nosso juízo. O ser humano, ele não vive só. Mesmo que ele se sinta só, vivemos em comunidade desde o nascimento e somos por ela recebidos. Os que veem outros não respeitando a quarentena podem, por meio de um contágio psíquico impensável, relaxar e sair. Mas se há uma reflexão a ponto de decidirmos não sair, mesmo que nos sintamos impelidos a sair, será uma relação com a vida, a nossa vida e a vida de outros.
Tal conduta de abandono das medidas de isolamento vem se mostrando mais comum entre os jovens, o que, segundo Aguirre Antunes, é natural, visto que o jovem tende a ser mais impulsivo. As pessoas das faixas etárias mais baixas também podem se sentir menos vulneráveis por estarem fora do grupo de risco da doença. Mas, como explica Vecina Neto, essa sensação é ilusória e mesmo os mais jovens devem se ater às recomendações.
Não faz sentido, porque também morrem jovens, né? Quer dizer, a mortalidade dessa doença no grupo de 0 a 40 anos é de 2 pessoas em cada 1.000. Só que se você colocar 1 milhão de pessoas, você está falando de 1.000 vezes 1.000. E aí você está falando de 2 pessoas, são 2.000 vidas, é um monte de gente. Então, o jovem volta para casa. Se ele não voltasse, mas ele volta. E ao voltar, ele traz o vírus para dentro de casa, quando você pode, onde você pode ter gente que está fazendo uma quarentena mais adequada.
Por fim, o professor do Instituto de Psicologia da USP dá dicas de como enfrentar a fadiga da quarentena e, apesar dos estímulos contrários, permanecer em casa.
Aos favoráveis, né, ao confinamento, há oportunidades de fazer o teletrabalho, quando possível, né, criar rotinas, fazer exercícios, mesmo dentro, né, de uma morada pequena, né? Para tanto, claro, é preciso muito esforço, né? Reativar uma motivação, uma vontade, se for possível. Fazer alongamentos, se alimentar bem. Procurar fazer coisas úteis, investir no trabalho, na formação pessoal, profissional. Para quem tem crianças, na medida do possível, brinquem com elas. Ofereçam relação. Conheçam os seus filhos. Nós aprendemos muito com pessoas de todas as idades, com seus parceiros, suas parceiras. Entrem em contato com os avós pelo telefone ou em videochamada, quando tem avós, evidentemente. Leiam livros, se possível. Ouçam músicas. Busquem a arte.
Eu conversei com o professor Andrés Eduardo Aguirre Antunes, do Instituto de Psicologia da USP, e com o professor Gonçalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP, sobre a fadiga da quarentena e outros desafios do isolamento social. Danilo Moliterno para a Rádio USP.